Olá, vivam muito boa tarde, sejam bem-vindos à emissão do Desporto Associativo, todos os sábados, entre as 17 e as 18 horas. A emissão de Desporto Associativo é uma emissão dedicada ao desporto amador, praticada pelas associações portuguesas em França, sempre, como disse, aos sábados, entre as 17 e as 18 horas. Tem a realização e a apresentação de Sousa Gomes e o Manuel Alexandre no apoio à produção. O Desporto Associativo, emissão em direto, como já referimos aos sábados, com redifusão na noite de segunda para terça-feira, à 1 da manhã. Ou ainda, se não teve oportunidade ou se não tem oportunidade de ouvir desta forma, pode fazê-lo através do podcast na radioalfa.net, através da internet. Já tivemos a primeira Liga Portuguesa de Futebol, já começou ontem a 14ª jornada, com o encontro entre o Farense e Estrela da Amadora, que terminou com um resultado a 0 bolas. Neste momento joga-se Rio Ave Vizela, 30 minutos de jogo, praticamente na primeira parte, e 0-0. Os principais temas de hoje: a Taça de França, 32ª final, Lusitanos de Thionville vai defrontar o Olímpico de Marselha dia 7 de janeiro no estádio Saint-Symphorien em Metz. Lusitanos de Samor, hoje em casa, recebem o União Desportiva de Orléans às 18 horas, jogo da 12ª jornada do Campeonato Nacional 3 no Grupo H. Campeonato CDM na Liga de Paris-Île-de-France, no Regional 1, portugueses de Vélizy, bicampeões desta competição. Atualmente, no primeiro lugar, recebem amanhã o Paris Saint-Germain. Segundo classificado, o jogo é às 9h30, no estádio João da Neve, em Vélizy, a Vila Coublay. Nos europeus, o Porto continua na Liga dos Campeões, Sporting, Benfica e Braga na Liga Europa. As equipas portuguesas só vão conhecer os respectivos adversários quando o sorteio, na próxima segunda-feira, dia 18 de dezembro. Em Portugal, 14ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, com os clássicos Boa Vista, Vitória de Guimarães, Sporting Benfica e Sporting Braga Benfica, se está certo, e Sporting Futebol Clube do Porto. Os nossos convidados de hoje, vamos ter connosco o Tino da Rocha via telefone, certamente, do Lusitanos de Thionville, o Rafa dos Portugueses Vélizy, Rico Mendes do Estádio de Cheiron a acompanhar o Lusitanos de Samor, e ainda Paulo Rodrigues, presidente dos Portugueses de Riso Rangis. Tudo isto para desenvolver após um breve intervalo. Até já. Vamos dar início, então, aos temas de hoje na emissão do Desporto Associativo. Começamos pelo Nacional 3, o Grupo I, com Lusitanos de Thionville. Invicto é o primeiro classificado do Grupo I, com 21 pontos em 9 jogos. A União Desportiva Sarre-Union tem 10 jogos e o Nancy B tem 11 jogos. Estão, respectivamente, no segundo e terceiro lugar, com os mesmos 18 pontos. Hoje, às 18 horas, Lusitanos de Thionville joga em casa frente ao Raon d'Etape, União Desportiva, que é o oitavo com 11 pontos. O jogo da 12ª jornada, no estádio de Guentronge, em Thionville. Mas é para lá que vamos de imediato falar com o Tino da Rocha, conhecido assim com este nome, apesar de se chamar, o seu nome verdadeiro é Valentino da Rocha, mais conhecido por Tino da Rocha. É o presidente de honra do Lusitanos de Thionville e, salvo erro, também um cofundador desta associação. É assim, Tino, boa tarde.
Boa tarde, Sr. Gomes. E boa tarde aos auditores. É sim, é exatamente isso. Só que é Vitorino, o nome de nascença é Vitorino. Perdão. Mas é verdade que foi sempre Tino, bom, é Tino, Tino da Rocha.
Pronto, vai continuar, sim, vai continuar a ser Tino, é mais prático.
Exatamente. Foi o que meus pais me disseram quando era jovem.
Sim, senhora. Tino, Os Lusitanos de Thionville subiram de divisão 2 anos consecutivos, de Regional 2 para Regional 1, do Regional 1 para o Nacional 3, atualmente líder isolado e invicto no Grupo I do Nacional 3. Os Lusitanos de Thionville têm por objetivo a continuidade em subir de divisão. Eu perguntaria se os objetivos estão a ser cumpridos, dado que atualmente, como referi, no Regional 1 da Liga Este também tem subido da divisão, tal como estou a falar da equipa B, que também subiu respectivamente nos escalões do Regional 1 para atualmente na Regional 1 da Liga Esta. Ora, os objetivos têm estado a ser cumpridos?
Sim, por enquanto sim. O objetivo do início da fusão é trazer a equipa primeira ao Nacional 2, Nacional 1, perdão, Nacional 1, num espaço de alguns anos, não é? Atualmente podemos dizer que estamos a quase além dos objetivos, porque já estamos em fase, numa grande fase de subir a Nacional 2, se continuarmos assim, mesmo se no futebol nada está a ganho de avanço, mas bom, por enquanto os objetivos estão aí, a equipa B reserva está na Regional 1, que era o desejo, e então estamos a lutar para subir. Hoje você falou que jogamos hoje não jogamos, o nosso jogo está adiado, porque o nosso campo está impraticável e depois arranja-nos bem, porque temos bastantes jogadores fisicamente um bocado abaixo de forma, não é?
Sim, senhor. Pois, quando hoje de manhã me consultei a Federação da Liga de Futebol, ainda não estava, o adiamento ainda não estava informado.
É um arrete municipal, como se diz.
Muito bem. Neste final de ano, qual é o balanço que se pode fazer às duas equipas do Lusitanos de Thionville sobre o ano de 2023?
O Vilhão é super bom, ou mesmo se atualmente a equipa reserva está um bocadinho em dificuldades. A equipa primeira, bah, como você disse há um bocado, temos o bónus de jogar agora este tão do exame de final da Taça de França, coisa que que nunca nos aconteceu, não é?
Já lá vamos.
E, portanto, o Vilão é hiper positivo.
Muito bem. Claro. Relativamente à equipa B, durante o último fim de semana disputou-se a quarta ronda eliminatória da Taça da Liga do Grand Est. Lusitanos B de Thionville ficaram eliminados pelo Temerry ao perderem por 2-1. Quer isso dizer que o Lusitanos de equipa B vai se consagrar agora mais ao campeonato, dado que na tabela classificativa não estão muito famosos este ano?
Claro que, bom, depois também vou jogar contra uma Regional 1, o resultado 2-1, bom, não é, como é que dizer, não é uma desonra, mas é dependente da equipa primeira, e a equipa primeira atualmente não tem jogado um jogo, porque com esta coisa da taça, de ir à Nouvelle Caledonia, de receber o Annecy e agora o Marseille, e os jogos do campeonato, o treinador tem mobilizado aí uns 20, 22 jogadores que não os deixa ir à equipa reserva, não é? Porque está a preparar a equipa para esses jogos.
Muito bem.
Portanto, é o problema das equipas mesmo. Mas eu acho que tenho, depois da treva, depois dessas emoções todas passarem, tudo vai entrar em ordem e o Manchá, a permanência vai ser atingida.
Ora, muito bem. O Lusitanos de Thionville é a única equipa associativa portuguesa ainda qualificada na Taça de França. O sorteio para os 32avos de final da Prova Rainha de Futebol Francês ditou que o Lusitanos de Thionville vai receber o Olympique de Marseille, uma equipa profissional que milita na Primeira Liga Francesa, como todos nós sabemos. A minha primeira pergunta é como... se vocês ficaram satisfeitos com este sorteio?
Eu posso dizer que não fiquei assim muito, porque Para mim, preferia ter uma Liga 2 ou Nacional 1 para jogar na nossa casa, jogar no nosso campo e fazer mesmo prazer aos nossos adeptos e à vila completa. Agora, se o Marcelo é uma grande lotaria, o total outro, porque é a primeira vez que encontramos uma equipa deste calibre, mas o ponto negativo é jogar a Messi. Messi é o campo deles, eles é que geram tudo, nós não temos a palavra em nada, eles é que fixaram os preços, é que agora vamos fazer muita gente triste, não é? Porque há muita gente que não vai poder ir ver o jogo porque os bilhetes vão ser relativamente caros.
Ora, o jogo efetivamente será disputado no domingo 7 de janeiro às 14h30, em casa emprestada, como disse o Tino, o estádio Saint-Symphorien em Metz, que é o palco de jogos do Futebol Clube da Metz. Isto tudo tem uma vantagem, por um lado, de receber mais público, mas pode ser também desvantajoso para a equipa dos lusitanos de Thionville, e com maior vantagem para a Marselha em termos de futebol praticado.
Sim, exato. Depois é um jogo de futebol, nós também estamos habituados ao nosso campo. O campo que nós temos é um campo regulamentar, é um campo grande também. A única coisa que não dava era o aspecto de segurança público, mas temos um campo grande, portanto aí não vai haver assim muita grande diferença à conta do terreno. Depois há o valor da equipa, claro, mas bom, vamos dizer, o Marcelo vai estar um bocado descalço, porque vão os jogadores para a carne. Nós estamos hiper motivados, vai ser qualquer coisa de equilibrado.
E os jogadores, como é que eles estão a reagir a este sorteio?
Os jogadores, para eles, a maioria deles, não sei porquê, mas na nossa região, a maioria do pessoal é mais marselhês do que parisiano. Portanto, eles, claro, é uma primeira para eles jogar contra o Marselha, o clube do coração de muitos. Estão hiper motivados para ele. Veja bem, foram fazer uma eliminatória à Novela Caledonia, passaram 10 dias lá das férias, vêm em jogo com o Otávio, sim, ganham, e agora têm o Marselha. O que é que se quer melhor?
e ganha os lusitanos de Thionville, não é?
Será que sim?
O Marselha, que é o atual sexto classificado na Primeira Liga de Futebol francês, pode encontrar-se na Liga Europa, frente ao Benfica ou frente a um Sporting Braga, pode ser o próximo adversário destes dois clubes portugueses. Portanto, o Marselha é uma equipa do topo do futebol francês, não é?
Exato. É a única equipa que ganhou uma competição europeia, não é? Uma Champions League. O Paris ganhou uma taça da
França. Tino, antes de nos deixarmos, gostaria de ter uma opinião sua também sobre o campeonato da Primeira Liga de Futebol. Este fim de semana disputa-se a 14ª jornada com dois grandes clássicos. Amanhã um Braga-Benfica e na segunda-feira um Sporting-Porto. Os quatro primeiros a jogar entre eles. O que é que o Tino pensa sobre estes dois jogos?
Penso que vai ser dois grandes clássicos, dois grandes jogos. A prova é que eu tenho um amigo que vem de Suada, Ariés, e que podia para gastar dinheiro para ir ver o Braga-Benfica, e já há mais de uma semana e não encontrei. Pronto, está o campo cheio, na verdade penso que é igual. Portanto, o futebol português está bem representado por estes quatro clubes, está bem representado, isto é, a nível nacional, porque a nível internacional é muito complicado.
Ou a nível internacional podemos dizer que ainda estão os quatro nas competições.
Sim, mas bom, eu acho que havia um lugar grande para o Benfica ainda estar na Champions, e um bocadinho de cheirinho ao Braga, mas bom.
E o Sporting poderia ter terminado no primeiro lugar também.
E o Sporting poderia terminar no primeiro lugar, portanto, quer dizer, quando se vê nossas equipas primeiro, segundo ou terceiro do campeonato, perder contra quartos e quintos e terceiros de campeonatos europeus, bom, quer dizer que o nosso futebol a nível internacional, a não ser este ano o Futebol Clube do Porto, está um bocado fraco, é pena.
Muito bem. Obrigado, Tino. Obrigado pela sua intervenção aqui no Desporto Associativo. Boa continuação e que no dia 7 de janeiro seja os lusitanos de São Vila que leve de vencida e, por que não, bater o pezinho ao Marselha, não é?
Exato. Muito obrigado pelo conforto.
Muito bem, até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Ora, relembramos que na Taça de França, sorteio dos 32 avos de final da Prova Rainha do futebol francês, ditou que Lusitanos de Thionville vai receber o Olímpico de Marselha em jogo para esta de eliminatória desta competição. O jogo será disputado no domingo 7 de janeiro às 14h30 no estádio Casa Emprestada pelo FC Metz, o estádio Saint-Florian em Metz. Passamos para o campeonato CDM de Paris-Île-de-France no Regional 1. A classificação atual é a seguinte: portugueses de Vélizy comandam com 19 pontos, segundo lugar para o Paris Saint-Germain com 16, a terceiro lugar estão os Champigny Futebol Clube com 15, depois portugueses de Argenteuil com 12, grupo desportivo Minhotos Braga na quinta posição também com 12 pontos, o sétimo lugar para o Ivry Desportiva Vimaranense com 10 pontos. A sétima jornada agendada para amanhã a partir das 9h30, temos o Sevron que recebe o Ivry Desportiva Vimaranense, Minhotos Braga joga em casa frente ao Rui Malmaison, o Rolé Créole-Aubert, que é o Lanterna Vermelha, recebe o os portugueses de Argenteuil, mas este jogo é às 11h30. Todos os outros serão a disputar a partir das 9h30. Em Vélizy, vamos ter os portugueses de Vélizy Paris Saint-Germain, e para lá que vamos falar com o Rafa, que saudamos com boa tarde, Rafa.
Boa tarde, José Gomes. Tudo bem?
Tudo numa boa. Perguntar também se está tudo bem com os portugueses de Vélizy.
Sempre tudo bem, sempre tudo ótimo. Prontos para mais uma batalha.
Portugueses de Vélizy estão a caminho do tricampeonato ou que... Como é que eles se sentem?
A caminho não.
Sim.
Estamos na luta pelo tricampeonato.
Mas podemos dizer que se amanhã conseguirem levar vencido o Paris Saint-Germain, que é o segundo classificado, aumentam a vantagem, embora ainda haja muito campeonato pela frente, mas será um bom passo já em frente, direção ao tricampeonato.
Sim, é mais um jogo importante entre o primeiro e o segundo classificado. Neste momento temos 3 pontos de vantagem. O jogo da manhã é um jogo a 6 pontos. Nós ganhando, ganhamos 3 pontos e impedimos que o adversário conquiste também 3 pontos. O que faz com que seja um jogo a 6 pontos, como costumamos dizer.
Muito bem, o jogo vai ser disputado a partir das 9h30 amanhã de manhã no estádio João da Neve, em Vélizy, Vila Cubré. Um convite aos portugueses que venham apoiar os portugueses de Vélizy?
Sim, claro que sim. A todos os portugueses que gostam de futebol, que gostam de acompanhar as equipas portuguesas, mesmo que sejam em divisões amadoras. Acho que não perdem nada, existe qualidade e é sempre bom ter sempre apoio da nossa comunidade.
Rafa, amanhã vamos ter, vamos passar para o desporto futebol profissional em Portugal. Amanhã vamos ter um grande clássico Braga-Benfica e na segunda-feira um Sporting Porto. O Porto e Sporting lideram atualmente o primeiro e segundo lugar. O Benfica está na terceira posição a 1 ponto, o Sporting Braga a 2 pontos na quarta posição. Isto para dizer que tudo pode acontecer, qualquer um deles pode sair desta jornada, que é a 14ª, salvo erro, sim, é isso. Podem sair qualquer um deles no primeiro lugar do campeonato português.
É verdade.
Até mesmo o Braga, caso o Braga vença o Benfica e o Sporting e o Porto empatem, o Braga sai-se no primeiro lugar.
Exatamente. Como disse há um bocado, também são 2 jogos a 6 pontos entre concorrentes
qualquer um deles,
diretos.
Entre qualquer
exatamente.
Um deles.
Entre concorrentes diretos. O Porto vai ter um jogo muito difícil, uma deslocação muito difícil lá ao Alvalade. Uma equipa que para mim está no nosso campeonato tem sido a melhor equipa, o Sporting, a praticar futebol, apesar do deslize em Guimarães. Por falar em Guimarães, também é preciso ter em conta que o Guimarães está a 6 pontos do primeiro lugar.
E que tem um clássico, podemos considerar clássico hoje também, com o Boa Vista, né?
Exatamente, é um clássico, sobretudo que existe também uma grande rivalidade entre as duas equipas. Ou seja, é uma jornada que vai estar cheia de emoções e que pode haver muita mexida no topo da classificação do campeonato. No entanto, espero que sejam todos os grandes jogos, sem casos de futebol, com muito espetáculo e que o Porto saia, acabe em primeiro desta jornada.
Tudo bem. Temos a sensação de que, qualquer que seja o resultado desta jornada entre os quatro grandes, vai ser um campeonato até ao final bem aguerrido, bem disputado, o que está a ser previsto.
Sim, é um bocado. Este início do campeonato está a ser, na minha opinião, está a ser um bocadinho estranho, porque falámos em crise no Benfica, em crise de resultados no Benfica, falámos em crise de resultados no Porto, e também de uma falência, não é? Uma falência técnica ou administrativa no Porto, mas mesmo nestes momentos temos o Porto e o Benfica que estão lá em cima. Ou seja, é um bocadinho estranho tudo o que se diz e que na realidade, para mim não é a realidade. Para mim o que tem acontecido é que as equipas pequenas estão cada vez mais fortes, as equipas pequenas batem-se de olhos nos olhos para com os grandes têm sempre, estão a ter cada vez mais dificuldades, seja em casa ou fora, que já costumavam ter sempre algumas dificuldades, mas agora até em casa sinto que todas as equipas grandes sentem muitas dificuldades, na minha opinião, devido ao grande trabalho que existe pelos treinadores portugueses e pelas equipas.
E Rafa, essa situação que está a mencionar aqui é real, pode dever-se a quê? A uma qualidade, uma subida de qualidade das equipas ditas pequenas ou uma perda de qualidade dos grandes?
Na minha opinião, no caso do Porto, no caso do Porto, para mim existe uma perca de qualidade, a nível de plantel. Em comparação com plantéis com que o Porto já nos habituou, desde que o Sérgio Conceição está no comando do Porto, tem tido muitas dificuldades, todos os anos perde muitos jogadores, e tem conseguido formar equipas muito competitivas. Pode não ser o futebol tão atraente, mas o Porto é sempre uma equipa muito competitiva. A prova disso é que ainda continua na maior prova de clubes do mundo, não é? A Liga dos Campeões. O Benfica, na minha opinião, este ano tinha um plantel, na minha ótica, ainda mais forte do que no ano passado, um plantel com muita qualidade, com nomes como o Di Maria, Rafas, Otamendis, mas sinto que não está tão forte como teve no ano passado. Em relação ao Sporting, acho que o Sporting está a jogar um bom futebol, mas falta qualquer coisita. Sinto que falta qualquer coisinha ao Sporting, mas sem dúvida que, na minha opinião, é a equipa que está a jogar melhor futebol até ao momento. E o Braga tem um plantel de luxo. Uma equipa, um clube como o Braga, quando olhamos para o 11 e os suplentes do Braga, é muito equilibrado. Pode tirar duas, três peças e não se nota muita diferença. Ou seja, existe, na minha opinião, existe perca de qualidade de algumas equipas, não de outras, mas existe sim um grande trabalho dos nossos treinadores portugueses, que, na minha opinião, continuam a ser muito criticados pela nossa comunicação social, é sempre motivo para capas de jornais, e esquecem-se de dar mérito ao que fazem com o tão pouco que lhes dão.
Muito bem. Rafa, muito obrigado pela participação aqui no Desporto Associativo. Bons resultados para a equipa dos portugueses.
Muito Vizinho. Obrigado.
Começando já por amanhã, frente ao Paris Saint-Germain, levado vencido essa jornada e continuar
assim
na, isolado no cimo da tabela classificativa. Obrigado, boa tarde.
Que assim seja. Boa tarde, um abraço para vocês.
Igualmente. Ora, do campeonato CDM de Paris Île-de-France, vamos regressar ao Nacional 3, para irmos até Saint-Maur-des-Fossés, falar com o Henrique Mendes. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde.
Henrique, o Lusitanos de Saint-Maur foi empatar em casa do Montpellier 1-1 e mantém-se na sexta posição com os mesmos 17 pontos do quinto classificado. Balagne é o primeiro classificado do Grupo H, foi humilhado em casa pelo Santos Medievo, segundo da tabela, com 6-0, o resultado final. E o Santos Genevieve é o novo líder deste grupo, com 23 pontos. Balanho passou para a segunda posição, com 22. Ora, eu pergunto como é que uma equipa que está no primeiro lugar, antes de irmos aos lusitanos, como é que uma equipa que está no primeiro lugar em casa consegue ser goleado 6-0 com um rival?
Boa pergunta. Para quem que estive lá a ver o jogo, talvez tenha uma resposta para dar. Felizmente não foi o meu caso. Como sobretudo eu sou, como tu sabes, bem focalizado.
Sim, mas tu, lusitanos. Mas tu que acompanhas este campeonato, certamente tens visto e acompanhado a evolução do Balanho, que estava no primeiro lugar, o Santos Genevieve segundo, da forma como jogam os dois, uma goleada em casa sofrida pelo rival 6-0 é algo de surpreendente, não é?
Sim, claro. A única coisa que posso dizer é que, finalmente, para quem quer contar história, este nível do Nacional 3 é finalmente, nas apostas já teria muitos decepção, porque é um campeonato muito complicado para saber quem afinal está superior ao outro, sabendo sobretudo que, por exemplo, uma equipa como o Montpellier, um dos lusitanos até foi empatar na semana passada, eles já tinham ganho justamente o FC Balanho, que era o líder, e por acaso o Balanho tinha perdido o primeiro jogo lá em Montpellier, quer dizer que é uma equipa que conseguiu até aguentar e ter um empate contra o Santos Genevieve, que é o novo líder atualmente, é que justamente deu 6-0 ao Balanha. De resto, tudo indica que este campeonato está muito aberto, que cada equipa pode perder e que finalmente uma análise de uma jornada já pode ser completamente diferente conforme os resultados da semana que passa.
Muito bem. Daqui a pouco vai dar início o jogo entre o Lusitanos e a União Desportiva de Orléans. O Orléans que está na nona posição com 11 pontos, o Lusitanos é sexto classificado com 17. O que é que podemos esperar deste jogo, Henrique?
É o último jogo aqui em casa deste ano, 2023, em Cheon, e claro que esperamos um bom resultado dos Lusitanos, caso são os 3 pontos ainda melhor, uma vitória sempre bom, sobretudo que os lusitanos estão numa sequência positiva, com 4 jogos e 100 derrotas, e ainda mais com 3 vitórias a um empate. O empate surgiu na semana passada, no campo complicado do Montpellier, e uma vitória garantiria talvez assim, um bom final do ano, com 13 pontos sobre 15, e que já permitiria os lusitanos talvez já se aproximar cada vez mais dos lugares, dos primeiros lugares, que é o caso agora, que os lusitanos são a 6 pontos do líder, e os lusitanos estão num bom momento, e bem por isso esperamos uma vitória aqui frente à reserva do Orléans, ou reserva do Orléans também, que vem, sabemos que uma reserva é sempre outro discurso, que é uma equipa que está preparada para uma nova geração a subir, talvez, para o Nacional, e eles querem. O objetivo do Orléans é a manutenção, quando os lusitanos claramente a subida.
Muito bem. Esperemos que possas gritar muitos golos e que acompanhes aí os lusitanos e mais uma vitória. Esperemos assim que somos os 3 pontos. Há muita gente já no estádio ou...
Infelizmente tenho que dizer que o campo está cheio, já não há lugares nenhum, para quem quer, não estou a brincar, ainda há muitos lugares para ser ocupados, e claro que, bom, eu sei que está frio, eu sei que está a cair mesmo, desde que o sol desapareceu, está o frio a cair com muita intensidade, mas lá está, é a última do ano, o churrascão já está a ferver, já estou a ver aí o fumo atrás da casinha, estou a fazer o churrasco e as boas comidas, por isso para poder aproveitar, e há muita alegria aqui, os benevolos estão às pernas das pessoas, com um sorriso enorme, porque desde que o Helder voltou, noto que há um espírito novo aqui em Cheron e as pessoas têm que acompanhar aqui, têm que aproveitar.
E há uma afluência maior da parte dos adeptos que vêm ao estádio, ou nesse sentido não se sente ainda muito?
Sente-se que vem os habituais, os fiéis, quer dizer, me note, eu estou, como estou nas redes, estou a ver as sequências de leitura nas redes sociais e estou a ver que as pessoas estão a acompanhar e estão a comentar muito o que é que está a passar à volta, sobretudo do regresso do Hélder Esteves, que há mais tarde do mês acumulada é mais de 100 mil publicações e reações que tivemos aí nas redes sociais, que é uma coisa imensa para um clube do Nacional 3 e permite justamente de ver que há muitas pessoas estão tentado acompanhar, e por enquanto ainda posso acrescentar que hoje tivemos até a reunião do clube Assembleia Geral com o nosso presidente Mário Batista e que surgiu boas notícias, quer dizer, tudo indica que está a luz verde em todos os lados, que esteja na associação com as equipas de baixo e até com os licenciados, que há mais licenças, há mais jovens, há mais jogadores, há tudo, está num bom espírito agora para ver, agora só falta agora o público regressar também, porque só falta agora aquela chama para voltar a animar aqui o estado de Cheon, porque só está desperdício o estado de Cheon, se quer ver de novo.
Muito bem, Henrique, obrigado pela tua participação aqui no Desporto Associativo, boa continuação aí no estado de Cheon e que ganhe o melhor seja o Lusitanos de Samora.
Como sempre.
Até sábado. Boa tarde.
Boa tarde.
Ora, o Lusitanos de Samora, no grupo A, que está atualmente na sexta posição com 17 pontos, joga hoje em casa, daqui a pouquinho, já, a partir das 18 horas, no estádio de Cheron, em Samora de Fossé, onde vai receber a União Desportiva Orléans do Arrêt B, a equipa B. Portanto, o jogo, como referimos, é relativo à 12ª jornada do grupo A do Campeonato Nacional 3. Ainda falando dos Lusitanos, mas da equipa B, na Liga de Paris-Île-de-France, a equipa B do Lusitanos de Samor recebeu e venceu o Saint-Denis por 2-1 em jogo de eliminatória da Taça de Paris-Île-de-France. Amanhã, a equipa B do Lusitanos regressa ao campeonato para mais uma jornada do Regional 3, no Grupo A, em que tem deslocação a casa do Morangis Chili, nono classificado com 8 pontos. Recordemos que o Lusitanos de Samora, a equipa B, é terceiro com 14 pontos, menos um jogo que o primeiro lugar. Menos um que o primeiro lugar, digamos. O jogo é às 15 horas no Complexo Desportivo do Cosec, em Morangis, departamento 91. Voltaremos já a seguir. Fase final da emissão de hoje, Desporto Associativo, e para continuarmos, antes de irmos até a Vila Orangice, para dizer que no campeonato de Paris-Île-de-France, disputado ao domingo de manhã, no Regional 2, Grupo A, a classificação atual é primeiro lugar para os portugueses de Garches, com 18 pontos, segunda posição, Limianos de Saint-Cyr-Luz, 12 pontos e menos um jogo. Amanhã, a equipa de Saint-Cyr-Luz joga em casa frente ao Anier. Portugueses de Garches deslocam-se ao Hermon, Associação Desportiva. No grupo B, portugueses de Antony são primeiros com 16 pontos, mais um jogo relativamente aos rivais. Os rivais são, segundo lugar, o Supremo Beria com 14 pontos, terceira posição, portugueses Vilna de São Jorge com 12, no oitavo lugar, La Portuguesa Porto tem 9 pontos, na nona posição, portugueses do Lice somam 7, no 11º e penúltimo lugar, o grupo desportivo Os Minhotos com 3 pontos. Amanhã, jogo a partir das 9h30, portugueses Vilna de São Jorge recebem o Supremo Beria, a Ville Paraisis joga em casa frente aos portugueses de Ulisse e o grupo desportivo Os Vinhotos recebem o Orsay Bure. No Regional 3, Grupo B, jogos também a partir das 9h30, portugueses 18, Pierre Fitte recebem o Adamois, Arcop de Nanterre tem a deslocação ao Saint-Lé 95 Futebol Clube. No Grupo C, portugueses da Bretigny recebem o Val-d'Hercône, portugueses de Vissou jogam em casa frente ao RX e portugueses da Vilizy, equipa B, têm a deslocação a Moldavie. No Grupo D, Maccabi de Créteil recebem o Lusitanos de Samora, equipa do domingo de manhã. Vamos passar para os distritais do domingo de tarde, onde temos a equipa dos portugueses de Ris-Orangice, que disputa o Departamental 3, no Grupo B, no Campeonato de Essona. Que o Paulo Rodrigues já está connosco e saudamos com boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Sousa Gomes, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Paulo Rodrigues, nunca nos cansamos de dizer que a vossa associação é uma associação muito grande, tem 11 equipas. Como é que neste final de ano, qual é o balanço que se pode fazer à totalidade ou ao conjunto do futebol praticado pelos portugueses de Riz Oranjice?
É um balanço bastante positivo. Atualmente estamos com 320 atletas inscritos, que já é um número bastante gratificante para nós, porque com o Covid tínhamos perdido muitas equipas jovens, agora recuperamos todos. Desses 320, 210 são crianças entre 5 e 14 anos.
Ora, neste campeonato, domingo da tarde, temos três equipas, pena que não tínhamos mais, mas para amanhã temos três jogos de agendados. O Português Ponta do Combo recebem o Trilport, isto para o campeonato da Liga Seine-et-Marne, e no Val da Marne, os Português Académica de Champigny recebem o SFCC, ou seja, Sporting Futa Clube Canaveroa. Regressando aos portugueses de Riz Oranjice, a equipa principal que joga no campeonato de Riz
de Sona,
no departamental 3, o que é que podemos dizer sobre o estado atual da classificação da equipa portuguesa?
A classificação atual está longe das ambições que tínhamos no projeto no princípio da época. Mas é assim, o futebol é assim, há altos e baixos. Atualmente estamos mais num baixo que... Mas pronto, vamos trabalhar para tentar manter ao menos a divisão. Sabendo que temos uma equipa B também com uma média de idade de 20 anos, com miúdos de 18, 19, 20... O mais velho atual da jogar tem 21 anos, na equipa B, estamos a trabalhar para o futuro, que está a fazer um bom campeonato na quinta divisão, mas está a fazer um bom campeonato sénior B.
Muito bem. Paulo, sabendo e tendo em consideração que é um adepto muito aguerrido do Sporting Clube Portugal e que na próxima segunda-feira temos o sorteio relativamente à Liga Europa, o Sporting pode ter pela frente o Galatasaray, o Lens, o Feyenoord, o AC Milan, o Young Boys ou então ainda o Shakhtar. Destas equipas, qual é que seria o melhor sorteio para o Sporting?
Olha, para mim pessoalmente era o Lens. Dávamos a oportunidade de ver um jogo aqui perto de nós. Agora, em termos de facilidade, talvez o Young Boys ou uma equipa, já não lembro o nome, não sei se são polacos, mas o Young Boys talvez seja a equipa das mais fáceis.
Muito bem. No campeonato de Primeira Liga Portuguesa temos dois grandes embates este fim de semana, ou seja, amanhã Braga-Benfica e na segunda-feira Sporting-Porto. Para si, como é que vai ser estes jogos?
Vai ser jogos bem disputados, as equipas estão todas equilibradas, Braga também tem uma boa equipa, pratica um bom futebol, o Benfica tem estado mais incerto, mas fez agora um bom jogo na Liga dos Campeões e conseguiu manter o terceiro lugar para se qualificar para o UEF. Penso que vai ser dois jogos bem reunidos. O Sporting está mais ou menos regular, o Porto também está a praticar um bom futebol. Agora só espero que as regras do futebol sejam iguais para todas, porque ultimamente temos visto que em Portugal as regras não são bem iguais para todos.
Tem algum exemplo?
Não vou estar aqui muito a falar de exemplos, mas por exemplo posso falar em fora de jogo que em Braga um jogador está para a vista do guarda-redes, pelos vistos é fora de jogo, mas noutros campos já a regra não é igual. Mas é o futebol, é assim, é o Sporting que tem que aguentar com isso. Só espero que os árbitros estejam à altura dos dois jogos deste fim de semana, porque estamos a falar das quatro equipas de topo atualmente, também precisamos de árbitros de topo.
Muito bem. Paulo, quero comentar também as outras equipas, para além do Sporting, o Benfica, Braga e o Porto, nas ligas europeias, nos campeonatos europeus?
Olha, o Benfica surpreendeu pelos maus resultados que teve nesta campanha europeia, porque eu, por exemplo, eu por mim via o Benfica qualificar-se, fez um bom campeonato no ano passado, e achei que o Benfica tinha equipa para fazer melhor que o que fez. O Porto atualmente está a provar que é das equipas portuguesas que na Europa tem experiência, porque passa sempre quase aos oitavos. O Braga já tinha um grupo também difícil, já não esperava tanto do Braga. Para mim, o que decepcionou mais, não é por ser sportinguista, mas para mim quem decepcionou mais foi o Benfica. E penso que os benfiquistas também estão de acordo comigo.
Muito bem. Quero deixar aqui um prognóstico para os dois clássicos que vão ser jogados este fim de semana. Estou a referir-me ao Braga-Benfica e ao Sporting-Porto. Quero deixar um prognóstico?
Prognóstico? Vai ser dois jogos complicados. Eu vou jogar o Totobola, vou jogar à casa. Vou marcar um no Totobola para o Sporting-Porto. E um empate no Benfica, no Braga-Benfica.
Muito bem. E se for ao contrário, um empate no Sporting Porto e o Braga vencer o Benfica, como é? E o Braga passa para o primeiro lugar.
É, mas penso que o Benfica vem agora moralizado no último jogo europeu. Vai ser um jogo bem repartido entre o Braga e o Benfica, assim como no Sporting Porto. Agora, o futebol às vezes é coisas, quando ela não quer entrar, não entra, e às vezes a mínima coisa pode mudar o resultado do jogo. Mas pronto, toda a gente sabe que agora amanhã vai ser, os esportistas estão confiantes, os esportinguistas também penso que sim. Os bracarenses também têm fé na equipa, assim como os benfiquistas. Vai ser um fim de semana complicado para os quatro.
Muito bem. Paulo Rodrigues, obrigado pela participação aqui no Desporto Associativo. Boa continuação, sobretudo aí para os lados do Riso Orangice, e que a vossa equipa faça bons resultados. Obrigado.
Sim, muito obrigado, e quando quiserem aparecer pelo Riso Orangice, são todos bem-vindos.
Muito bem. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado. Boa tarde a todos e boas festas para todos.
Igualmente. Ora, a Primeira Liga Portuguesa de Futebol, 14ª jornada, já teve início ontem com o Farense 0, Estrela da Amadora 0. Neste momento joga-se já na segunda parte do Rio Ave Vizela. O Vizela está a bater o Rio Ave por 1-0 em casa do Rio Ave. O Arouca Gil Vicente será mais daqui a pouco. E logo à noite, Boa Vista, Vitória Sport Clube de Guimarães. Amanhã teremos os Chaves Casa Pia, Moreirense Portimonense, Famalicão Estoril, à noitinha Braga Benfica. Na segunda-feira teremos um Sporting Porto. Passamos para os jogos dos campeonatos departamentais disputados ao domingo de manhã, aqui pela nossa região. Na Liga de Paris de 75, Castanheira vai à Juventus de Paris. Na Liga de Zivelina, Portugueses de Plaisir recebem o Benfica de Axeres. Campeonato Val-de-Marne, Portugueses de Villiers vão ao Arrigny AS. E Portugueses de Vincennois deslocam-se à casa dos Brancos de Créteil. Quanto à Liga de Saint-Denis, Departamental 1, jogos a partir de jogo às 9h45, teremos o Português de Sergi contra os Garches Futebol Clube M. Às 9h temos os Portugueses de Pé-Vivre de Argenteuil, que recebem o Entente Mairie Bessoncourt. Nos jogos ainda do domingo de tarde dos regionais, temos Portugueses de Amiens que jogam contra os portugueses, jogaram contra, contra o Compiègne e ganharam isto na taça, nos 16avos de final da taça da Liga de Hauts-de-France. Portugueses de Roubaix-Tourcoing também venceram frente ao ASC, pelo mesmo resultado 2-1. Qualificaram-se as duas equipas portuguesas para a fase seguinte. Na Liga Centro-Val da Loire, jogos de mais uma jornada amanhã, a partir das 14h30. No Regional 1, portugueses de Tours recebem o Saint-Pierre-Saint-Irel. No Regional 2, Grupo B, portugueses de Joué de Tours têm a deslocação ao Monet US. No Regional 3, Grupo A, portugueses de Bourges são primeiro classificado, vão à casa do segundo, o Argenton Pêche-Réa. No Grupo B, portugueses de Mans-sur-Yèvre jogam em casa frente ao Futsud 41. Não esqueça que se não teve oportunidade, ou se, quando não tem a oportunidade de ouvir esta emissão do Desporto Associativo, saiba que tem o podcast na radioalfa.net através da internet. E pronto, ficamos por aqui, só que o Desporto regressa amanhã a partir das 21 horas com Manuel Alexandre para o relato Braga-Benfica. De minha parte, despeço-me até sábado e boa tarde.